nono campeonato sul brasileiro de futebol de mesa, de 9 e 10, nos dias 9 e 10 de março, em Tapejara. Pois bem, nós vamos saber mais informações sobre esse assunto, conversando com o professor universitário, também atleta de futebol de mesa, da equipe Associação Hortenilense de Futebol de Mesa de Tapejara. Vamos conversar com o João Paulo Gardelin. Prazer conversar contigo, João Paulo. Bom dia!
Olá, bom dia. Bom dia, Dimar. Ouvintes da tua Rádio Cacique, uma satisfação poder estar falando aqui sobre o futebol de mesa.
Muito bem. E o futebol de mesa e futebol de botão é a mesma coisa, João Paulo?
Exatamente a mesma coisa, né? Muitos conhecem com esse nome, né? O futebol de botão, que era brincadeira de infância de muitos, né? Especialmente quem viveu a infância e adolescência nos anos 80, 90. É esse o esporte que a gente pratica, né? Ele foi reconhecido como esporte a partir dos anos final dos anos 80 e então ganhou essa nomenclatura de futebol de mesa, fute-mesa, né? E muitos confundem quando a gente fala em futebol de mesa ou fute-mesa com aquele esporte que também virou moda entre atletas, né? Que é uma espécie de mesa, como se fosse uma mesa de pingue-pongue com bola de futebol, né?
Sim.
Mas não, futebol de mesa que a gente joga é o futebol de botão, né? Com botões, com bolinha, com goleiras, então esse é o esporte.
Olha só, e esse campeonato sul-brasileiro do futebol de mesa que vai acontecer em Tapejara, é a primeira vez que Tapejara vai sediar esse evento, João Paulo?
O sul-brasileiro, sim, pela primeira vez ele está acontecendo em Tapejara, né? Ele está chegando na nona edição. Como envolve os três estados do Sul, a cada ano um estado é responsável por organizar. Então as edições anteriores que aconteceu no Rio Grande do Sul, todas elas foram em Porto Alegre, então pela primeira vez a gente conseguiu, né, pleitear aí junto às federações locais para que esse evento pudesse acontecer em Tapejara. Né? Tapejara que já vem de longa data, né, desenvolvendo essa modalidade. Nós já sediamos diversas edições de campeonatos estaduais, né? Lá em 2006, a gente foi um dos pioneiros em trazer essa regra que a gente joga, que é a chamada regra 12 toques. Então agora, né, a gente tem essa alegria aí de trazer um evento com participantes aí dos estados de Santa Catarina e Paraná aqui para a nossa região.
E existe mais de uma modalidade dentro desse esporte ou ele é uma modalidade única?
Existem outras modalidades também, Rudimar. Como eu te falei, essa que a gente pratica aqui e que o Sul Brasileiro vai acontecer é a modalidade de 12 toques, né? Então, por que 12 toques? Porque uma vez que tu tem a posse de bola, né, tu vai poder acionar por 12 vezes os teus botões, os times, com a ficha, a palheta, até concluir a jogada. Então, é uma modalidade bastante técnica, né, que exige bastante destreza, né? A gente joga com uma bolinha esférica mesmo, né, uma miniatura de bola mesmo, então ela exige e demanda muita habilidade para conduzir e chegar lá próximo da grande área, como é o campo de futebol, né, para fazer o gol. Mas existem outras modalidades, né, a mais conhecida delas no Rio Grande do Sul é a chamada regra um toque, né, então é um jogo mais estratégico, né, chama um toque justamente porque cada jogador aciona uma vez. Então eu vou acionar meu botão, jogar a bolinha para o campo do adversário, o adversário vai jogar para o meu campo, e assim vai até que algum dos botonistas ali vai errar o passe, e aí o outro vai ter a oportunidade de chute. Então é um jogo mais estratégico.
Sim.
A gente também tem modalidade dadinho, que joga exatamente com um dadinho em vez da bolinha, então mais propício para crianças que estão começando. Então são algumas regras oficiais reconhecidas pela Confederação Brasileira de Futebol de Mesa. Isso, né, Rudimar, sem contar aquilo que acontece nas garagens, né, nos porões, nas salas das casas, né, que cada um cria ali sua regra, mas oficialmente a Confederação Brasileira de Futebol de Mesa é quem regulamenta e traz essas regras oficiais.
E tem muita gente que pratica esse tipo de esporte, João Paulo, que aqui na nossa região, aqui em Lagoa Vermelha, ele não é muito comum.
Tem muita gente, sim, né, inclusive... Depois os ouvintes aí, se quiserem acompanhar, pesquisar um pouquinho sobre isso, tem muitos vídeos, né, já hoje no YouTube, né, o canal Mundo Botonista é um canal que transmite jogos ao vivo, então lá quem quiser ter uma noção mais clara assim, de quem participa, como é que vai poder ver. mas especialmente São Paulo, Rio de Janeiro, os grandes centros, existem milhares, né, de jogadores federados que disputam campeonatos, né? Rio Grande do Sul a gente tem uma concentração mais na região metropolitana, interior do estado a gente tem aqui Itapejara, Passo Fundo, Caxias do Sul, né? E os clubes que praticam o futebol de mesa, né, muitos deles, Rudimar, são inclusive clubes de futebol, né? No Rio Grande do Sul a gente tem o Inter, né, o Internacional de Porto Alegre, que é um clube conhecido de todos, sim, que tem lá o seu departamento de futebol de mesa, mas São Paulo, todos os grandes clubes têm seus departamentos de futebol de mesa. Rio Olha de Janeiro, só. Todos os grandes clubes têm seus departamentos de futebol de mesa, né? Nordeste, muitos têm. E além dos grandes clubes de futebol, né, também clubes específicos de futebol de mesa, como é o nosso caso aqui em Itapejara, né? A nossa associação, ela foi fundada em 2004, né, e ela é exclusiva, né, para a prática do futebol de mesa. Então, sem dúvida, é um esporte pequeno, né, não, nada a comparar assim, com grandes esportes bastante conhecidos, né, amplamente divulgados, mas é um esporte em ascensão, né, um esporte que na infância foi brincadeira de criança de talvez muitas pessoas, né, mas com o tempo foi se perdendo em função da competição que a gente tem hoje, né, com outros atrativos para as crianças, os eletrônicos, as telas, né, e especialmente em função disso é algo que a gente tecla muito, né, Rudimar, a importância,
sim, é verdade,
desses esportes que exigem o contato humano, relacionamento, né, a aproximação, o manuseio de coisas físicas. O futebol de mesa ele propicia muito o desenvolvimento da coordenação motora fina, né, algo essencial para as crianças, né, para adultos também, enfim. Mas esse é o esporte, então, Gilmar.
E como é que nasceu a Associação de Futebol de Mesa aí de Itapejara? E por que ela leva o nome de Associação Hortenilense?
Certo. Isso todo mundo pergunta, até porque é difícil...
Fiquei curioso,
soletrar, né?
É verdade.
Quase um trava-línguas, né? Mas então, nós aqui, sempre na infância, tivemos o futebol de botão como uma das brincadeiras, né? O gurizado que gostava de jogar futebol, pegava alguns dias de férias com chuva, não tinha como jogar futebol, aí jogava futebol de botão, né? Então, nos anos 2000, ali 2004, um grupo de amigos, de primos, na verdade, aqui, né, meus primos, começamos a relembrar, né, lá na infância a gente jogava futebol de botão, e aí a coisa começou a pipocar na internet, a gente começou a fazer algumas pesquisas, descobrimos que havia campeonatos, federações e tal, e aí decidimos comprar uma mesa oficial, né, e alguns times, e aí veio aquele dilema, né, mas onde é que nós vamos colocar a mesa? Era um pouco maior do que a que a gente jogava na infância. E aí a gente lembrou que tinha o porão da casa da nossa avó, né, aqui no centro de Itapejara, e a nossa avó, a Celestina, né, Gardelinha é o nome dela, mas conhecida como vó Hortenila, né? Então, para homenagear a vó Hortenila, que cedeu lá o porão para a gente fazer os jogos, a gente decidiu colocar o nome da associação, né, de Associação Hortenilense.
Olha que legal!
E assim foi os primórdios.
Que coisa boa!
Assim foi os primórdios, com nove primos, dois tios, né? E aos poucos, a vizinhança, os amigos, né, os conhecidos começaram a ter curiosidade, começaram a jogar, aqueles que jogavam na infância conosco começaram a participar, e assim foi evoluindo, né, muita gente foi participando ao longo do tempo, mas o nome foi preservado, né, a avó Hortenila hoje já não está mais entre nós, mas com certeza deixou o seu legado aí pela cedência do espaço para a gente poder desenvolver o esporte que hoje está em ascensão aí.
Que legal. E quantos atletas tem a Associação de Itapejara?
A associação, ela deve ter entre 15 e 20 associados, uhum, né? Nesse meio tempo, muitos acabaram deixando de jogar, né? Outros não participam mais ativamente de competições, né? Então, a gente fica oscilando bastante, né? Nós temos aqui uns 4 ou 5 que são bastante fiéis, que estão semanalmente treinando, em etapas estão participando, e outros que vão transitando aí mais como brincadeira mesmo. Então isso que é o legal também, né? O futebol de mesa propicia opções, né, para tu simplesmente se divertir, né, ter um entretenimento, né, um hobby, até um nível mais elevado de competição, né, que é o meu caso,
sim,
desde sempre, né, sempre busquei o esporte para me desenvolver competitivamente, mas basicamente esse é o número. A gente tem parcerias aqui com o pessoal de Passo Fundo também, né, que joga conosco, então eventualmente a gente está fazendo integrações aqui, indo para lá, eles vindo para cá. Então são maneiras aí de a gente manter a chama viva, né, desse esporte.
Com certeza. E este nono Campeonato Sul-Brasileiro de Futebol de Mesa, que vai ser sediado em Itapejara, nos dias 9 e 10 de março, quantas equipes, quantos atletas devem participar desse campeonato? Ou ainda tem possibilidade de ingresso de mais pessoas para participar? Já se tem essa previsão, João Paulo?
Sim, perfeito. Então, esse Campeonato Sul-Brasileiro, ele é um campeonato de vagas limitadas, né? São 36 vagas ao todo, sendo 18 na categoria adulto e 18 vagas na categoria master, que é acima de 48 anos. Né? Dessas 18 vagas por categoria, são divididas por pelos três estados, então são 6 vagas por categoria por estado. E aí cada estado ele adota seus critérios, que eventualmente, né, coincide, que são critérios de ranking. Então, por exemplo, no Rio Grande do Sul, a federação local aqui, ela determina que os 6 melhores atletas do ranking do ano de 2023 é que são os detentores dessas vagas. Então, é um campeonato enxuto, mas um campeonato de alto nível técnico, né, um campeonato que privilegia o ranking, e não é um campeonato aberto, né, nesse caso.
Sim.
Então, espera-se, né, um campeonato assim, de alto nível, né, com os melhores atletas aí do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e do Paraná para essa disputa. Isso tudo no dia...
Oi, não, pode concluir.
Concluindo, então, né, isso tudo acontece no dia 9, que é no sábado. E no dia 10, a gente tem um campeonato paralelo, né, que é o campeonato de seleções estaduais. Então, cada federação seleciona lá alguns desses atletas que jogam no dia 9 para representar o estado. Então, é um campeonato de equipes, que a gente chama, né, em que, naturalmente, o jogo ele é individual, um contra o outro, mas cada botonista, cada jogador vai conquistando pontos e aquele estado que soma o maior número de pontos é decretada, então, a seleção estadual campeã. Né, do Sul brasileiro.
Que coisa boa. João Paulo, um bom evento para vocês. Obrigado por dividir conosco aí esta modalidade esportiva tão próxima de nós e que a gente não sabia que ela existia. E quem sabe em outras oportunidades a gente volta a conversar sobre esse campeonato, sobre outros que virão. E parabéns aí pelo envolvimento nesta modalidade esportiva. Que sirva de exemplo para outros municípios aí também criarem e trazerem o futebol de mesa para, quem sabe, para as escolas, para suas comunidades, porque, como disse você, tira a criançada aí das telas para conviver com pessoas, e isso tem uma importância muito grande e fundamental na vida das pessoas. Obrigado, João Paulo.
Sem dúvida, a gente que agradece, Rudimar. Inclusive, tua fala final aqui me fez lembrar, né, a gente tem aqui uma parceria boa com o município de Itapejara. Uhum. No ano de 2023, a gente conseguiu inserir o futebol de mesa nas escolas públicas municipais aqui da cidade, como oficina no turno inverso ao cronograma escolar. Então, são vários meninos, meninas, inclusive, também, que estão participando dessas oficinas. Ano passado, a gente conseguiu, dessas oficinas, extrair lá 2 grandes destaques, né, que esse ano passam a treinar com a gente aqui no clube. Então, uma oportunidade aí para também, né, desafiar as crianças a novas habilidades e novas oportunidades. É um esporte excelente para escolas, um esporte excelente para colocar em clubes, e a gente fica à disposição. Se alguém da comunidade e da região tiver interesse em conhecer, a gente convida para estar aqui no dia 9 e 10 de março no ginásio municipal aqui de Itapejara, para ter uma noção do que é o esporte, e depois a gente pode, sem dúvida nenhuma, alinhar aí interesses. A gente está sempre à disposição para fazer visitas, para levar, para fazer oficinas. Então, se algum clube, alguma escola aí de Lagoa Vermelha, de região, tiver interesse, entra em contato com a gente aí, que a gente tem maior prazer em levar o futebol de mesa adiante.
Coisa boa. Bom trabalho, boa semana.
Obrigado igualmente.
Valeu. Está aí, pessoal, a participação do João Paulo Gardelin, ele que é professor universitário e atleta de futebol de mesa aqui no município de Itapejara, que vai sediar dias 9 e 10 de março o nono Campeonato Sul-Brasileiro de Futebol de Mesa.